Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa que a todos acolhe com um sorriso, um abraço fraterno. Bato sempre na tecla da fé, da confiança. A chuva está chegando timidamente, mas está chegando. E o flamboyant na primavera está lindo, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de passar perto do Carim, na altura das 110, mais ou menos, no Leixão. Então, festival de cores. Aí eu digo, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da visão. Obrigado, Senhor, pela sensibilidade. Obrigado, Senhor, pela poesia. Obrigado, Senhor, por esse momento que aqui estamos. Hoje, nós continuamos com o tema Evangelho dos Diálogos de Jesus, e está conosco a Elda, que é encarregada de desenvolver o estudo. Lembro que isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um momento de reflexão, um momento de estudo, daí porque no final a gente reserva alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário, prestar um depoimento, fique inteiramente à vontade. Mas nós sabemos que na casa espírita, ainda deveria ser em qualquer casa ou qualquer atividade, a gente começa com uma prece, encerra com uma prece. Simples, singela. A gente não precisa procurar palavras. Aí quando de repente eu pergunto, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Quem souber falar o Pai Nosso, pronto, tem condições. Deixa só outra palavra, só outra palavra. Amado Mestre Jesus, aqui estamos uma vez mais em Deus em teu nome. Agradecido, Senhor, pela chuva que timidamente começa a cair. Agradecido pelo dom da vida, agradecido pela beleza das cores, pelo perfume das flores. Agradecido por mais essa oportunidade de estudo. Senhor, sabemos das nossas limitações, mas sabemos ainda que não nos falta o apoio superior. Seja conosco, agora e sempre, que assim seja. A nossa leitura inicial é do Vinha de Luz, do nosso muito querido Chico Xavier, do nosso muito querido Espírito Emmanuel, a lição de número 145, o título é Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 11. No Espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessadas em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição dos gestos dos fariseus antigos. Médios e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o servidor da boa nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. sempre reduzido a demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre as ciências da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz implantado na fé, para não sucumbir às tentações. Céu da
Boa noite a todos. Esse tema é muito importante. E gostaria de começar com uma reflexão, não exatamente sobre o conteúdo, inclusive de Emmanuel, que eu quero abordar um pouco mais à frente, mas uma coisa que eu considero de extrema importância, é na interpretação de como Jesus falou com os fariseus. Normalmente, a gente ouve algumas reflexões, porque as palavras que estão nos evangelhos são palavras duras, né? Portas, adúlteros, né? São palavras muito duras. E nós, com a nossa ainda fragilidade e ainda com resquícios de violência, de dificuldade no entendimento dos ensinamentos maiores, quando nós mencionamos essas palavras, nós mencionamos essas palavras de uma forma dura, como se estivéssemos chamando a atenção de uma forma intensa, de uma forma bruta e violenta. Eu fiquei refletindo nesses dias que me pediram para vir. Qual é a imagem que nós temos do Mestre? O que nos ensina o Evangelho? O que nos coloca sabermos que este ser, há mais de 4 bilhões e meio de anos, já que a Terra tem 4 e meio bilhões de anos, e já nos diz Emmanuel, nos coloca que ele é o coordenador da formação do planeta, e a gente encontra no livro do Evangelista João, no primeiro capítulo, que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada teria sido feito. Não poderíamos imaginar esse ser maravilhoso, que nos ama profundamente, dando esse exemplo de estar conosco há, eu brinco, por volta de 6 bilhões de anos, nos acompanhando, ser violento. Eu não consigo conceber isso. Sei que muitos ainda acham que ele tem essa reação como uma forma natural de reagir a situações que ele não aceitaria da nossa parte. Mas eu ainda procuro manter essa ideia de crer que Jesus não seria nunca violento, em qualquer circunstância. Então, se nós imaginarmos assim, um mestre, vou falar do nosso livro terreno, ele ensinando um aluno, e aí esse aluno comete um erro. Seria inimaginável que um mestre de uma escola agredisse um aluno, não é isso? A própria lei hoje não permite. Antigamente ainda tinha, né? Palmatória, etc. Mas hoje é inadmissível. Então, diante disso, para mim é inadmissível imaginar um mestre, Jesus, o ser Cristo, violento. Então, era a primeira coisa que eu gostaria de trazer, já que o estudo nosso é sobre os diálogos dos fariseus, né? De Jesus com os fariseus. Então, eu imagino que ele possa ter usado palavras semelhantes às que estão no Evangelho. E também nós temos que considerar as traduções. Né? Então, eu não sei exatamente qual o significado da palavra do original, mas deve ser muito próximo dessas que as traduções nos trazem. Mas uma coisa que eu chamo a pessoa assim, perverso! Eu até estou dizendo, você está muito perverso nessa situação. Percebe a diferença? Eu acredito que o mestre tenha chamado realmente de hipócritas ou perversos, mas de uma forma mansa. Como uma pessoa que realmente ama alguém e quer que ele aprenda uma lição. Uma repreensão amável. Então, essa era a primeira introdução que eu queria dar. E é mais ou menos também como eu coloco um folheto para vocês, que vocês vão receber depois. A gente pode pegar até a passagem que está no Livro dos Espíritos, na passagem, todo mundo sabe da 625, né, a questão, mas eu vou começar pela 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Resposta simples e profunda. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, diante dessa nossa limitação, dessa paixão ainda muito terrena, dessa emoção ainda desequilibrada, vamos colocar assim, desarmoniosa, nós damos essa entonação tão intensa à leitura. Mas se imaginarmos que Jesus que está falando, ele será manso, mas incisivo. Eu procurei uma palavra que me permitisse ser o mais clara possível com relação ao adjetivo usado para Jesus nessa circunstância. Fiz umas pesquisas e a mais próxima daquilo que eu estou querendo expressar é a assertividade. Procurei algumas outras que me pareceram até mais próprias, mas a assertividade, você ser assertivo é você dizer o que precisa ser dito de forma mansa, mas não passiva. Então, eu posso dizer intensamente, ou tenha essa impressão, transferir aquilo que eu quero exprimir de uma forma intensa, mas sem ser passivo, mas ser intenso. Então, a palavra que eu encontrei que mais dizia o que eu estava querendo era assertividade. Jesus foi assertivo em todos os momentos em que usou de intensa expressão do que sentia naquele momento. E vamos então seguir aqui com relação a o que poderia estar Emmanuel nos dizendo nesse texto, demonstrações que tem tudo a ver com o que a gente está querendo dizer. Esse texto de Emmanuel está muito mais direcionado aos trabalhadores, né, nas casas, porque fala dos trabalhadores, fala dos médiums, né? Mas considerando que médiums somos todos nós, que a doutrina nos coloca isso com muita clareza, porque a mediunidade tem a ver com a nossa condição física, mas ela pode ser mais intensa alguns até de uma forma exacerbada, quer dizer, muito intensa, essa capacidade de intercâmbio com o plano espiritual, mas todos nós temos. Então, um texto, acho que está muito bem adequado a todos nós. Então, como Emmanuel diz, que quando nos procuram e pedem a nós por nos acharem em condições de trazer algo, ter condições de expressar alguma fenomenologia por sermos médicos, ele considera que essa busca por nós para esse tipo de atitude, a gente pode comparar com o próprio texto ali, só salientando o que já foi lido, ser comparado com uma tentação. Já que no Evangelho, essa passagem de os fariseus tentarem pedir a Jesus que mostrasse um sinal para que eles pudessem acreditar na sua capacidade, o Evangelho nos traz isso como tentação, a gente deve tentar perceber que quando nos buscam, trabalhadores ou não, sabendo de alguma capacidade maior de expressão com o plano espiritual, de nós demonstrarmos a nossa capacidade, também devemos considerar isso uma tentação. E como é que nós deveríamos nos comportar nesse momento de tentação? Evidentemente, não vamos falar como Jesus, porque nós não saberíamos o que falar na forma amorosa como ele falou. Mas nós devemos buscar ensinar a essas pessoas que nos procuram sinais de quê? De amor, de paz, de justiça. Buscar levar não o fenômeno, mas o ensinamento das leis divinas, do amor do Mestre por nós, dos ensinamentos que ele nos deixou através dos evangelistas, né? E esse deve ser o nosso comportamento. Porque quando eu coloco, eu vou usar, como diz o Renato, que Emmanuel fala muito melhor do que nós, porque eu vou colocar algumas palavras em nós dele, né? Ele fala assim: quem reclama sinais do céu, são aqueles que poderiam nos procurar pedindo sinais do céu, né? Será talvez ignorante ou portador de má fé. Aí ele acrescenta: contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Ainda poderíamos acrescentar, ou usar acrescentar algo que a Nova diz, que seremos distraídos ou loucos pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho. Porque pode ocorrer muitas vezes, e isso é fato, faz parte do nosso dia a dia dentro da doutrina, na jornada de trabalho, e às vezes as pessoas nos procuram, seja no trabalho mesmo profissional, sabe que a gente é tanto espírita, não, você é médico, como é que você pode fazer isso aqui com a gente, não? Você pode dar demonstração de que alguma coisa aconteça, e nós, envolvidos pelo orgulho, pela vaidade, vamos tentar fazer algo. Não vai dar certo. Porque nós não estaremos, neste momento, conectados com o plano maior. Porque eles não vão ser coadjuvantes de uma ação desse tipo. Seremos nós próprios, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Nesse momento, a nossa ação deverá ser, olha, sinto muito, mas não é isso que o Evangelho do Mestre nos ensina. Ele nos ensina que tenhamos amor, e a luz resplandece das suas mensagens, dos seus ensinamentos, que devem ser acolhidos por todos nós. Mas não nós nos acharmos importantes o suficiente para transmitirmos algum fenômeno, e fenômeno na realidade é só um resultado físico, material. Mas o que está por trás? O que está sustentando, melhor dizendo, esse intercâmbio é o amor. Então eu posso ajudar uma pessoa que nos procura, por exemplo, nós podemos ajudar com uma prece, com uma leitura, com uma sugestão de um livro, uma sugestão de encaminhamento, ou de dar endereço de um grupo que possa procurar para se auxiliar, para se orientar. E essa deve ser a nossa atitude. Não nos envolvemos com o fenômeno é o que menos importa nessa caminhada à luz do Mestre, à luz do Evangelho. Aí eu queria deixar esse recado. Primeiro, nós realmente procuramos perceber o que é o Mestre na nossa vida? Jesus. Que conselho deve ter? Qual é o tipo de atitude que eu tenho certeza que ele teria em determinadas circunstâncias? Às vezes até eu almoçar um pouquinho mais. Em determinados momentos, o Mestre se vê numa dificuldade ou buscando uma solução, uma alternativa, ter que fazer uma escolha, a gente procurar pensar o que Jesus faria nesse momento. Provavelmente, ou com certeza, nós não faremos exatamente o que Jesus faria, mas estaremos tentando ser o mais próximo possível. Acho que é essa atitude que a gente deve ter. E buscar levar aos nossos companheiros de jornada a luz e o amor que a gente já conseguiu obter, conquistar através dos ensinamentos dele.
E a chuva chegou. No exercício da fé, até quando ela possa suportar a segurança. Mas eu gosto de lembrar sempre de um espaço ali no céu, que se recorda à noite, na certeza absoluta que no dia seguinte não faltará comida, não faltará água. Se Deus nosso Pai Todo-Poderoso cuida do pássaro, que não planta, que não ceifa, que não pode, mas se Deus cuida do pássaro, com muito mais carinho, com muito mais razão, cuidará de cada um de nós. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Bom, nós temos um minutinho e eu lembro André Luiz na agenda cristã que nós não devemos fazer da nossa vida uma torre de Babel, mas devemos saber reconhecer o valor do caminho. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, prestar algum depoimento? Eu lembro que nós não sabemos tudo e que aprendizes somos todos nós. Josimar.
Aí, boa noite. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo A Moral Estranha, interessante que ele toca nessa forma que o Cristo vai falar sobre alguns assuntos que é odiar, da forma que o Cristo coloca. Kardec faz algumas argumentações, como você trouxe para a gente, né? Pode ser a tradução, a forma que ele falar e a nossa interpretação, que seja muito bem. E o Cristo tinha que trazer a mensagem, as informações, e para cada época uma forma de falar, né? Uma forma de colocar. Essa é a pedagogia. Né? Então, para alguns, talvez os fariseus de uma forma mais prudente, né? Mostrando a moral, para outros que eram mais mansos ou mais tranquilos, como o samaritano, de uma forma mais aconchegante, mais próxima. Então, Cristo tinha essa qualidade, como você disse, nós que ainda não conseguimos entender. Exatamente isso que o Kardec coloca na Moral Estranha. Né? Algumas vezes a gente não consegue entender a forma que foi falado, mas vamos tirar dali qual é a mensagem, né? Qual é a forma de se colocar. E algumas vezes, se eu sou bem enérgico mesmo com determinados grupos, né? Que ainda estão caminhando, ou adiando ainda na infância da humanidade.
É por isso que eu usei a palavra assertivo. Procurar no dicionário tem exatamente esse sentido de ser intenso, de ser forte, mas não ser passivo, mas não ser de forma agressiva, não ser agressor. Então essa palavra assertivo parece assim que caiu como uma luva para tentar expressar exatamente como no mestre daquela envergadura moral eu teria dito. Mas é uma interpretação. A palavra assertivo eu achei assim perfeito. É intenso, é duro, mas não é brilhante. Eu acho que está dentro da própria doutrina passada. Missionar, creio. Eu sei que eu ousei, mas eu sou ousado às vezes, quando eu estou, assim, quando eu acredito dentro dos estudos. Né? Pode ser isso.
Então, aquela cena que ele entrou no templo, da lei, empatando todo mundo, aquilo é fantasia.
Não, eu não vou afirmar que seja fantasia. Né? Não é isso que eu estou dizendo.
Foi uma má tradução.
Pode ser várias coisas. É, eu me retive muito a essa dos fariseus nesse momento que pediu sinais do céu, né? Eu estudo nesse momento. Mas uma coisa em que eu acredito é que Jesus soube mostrar com amor a forma que ele achou necessária e devida naquele momento. Eu não posso imaginar Jesus ser agressivo sem amor. Então é isso que eu quis colocar.
Ele nunca ia ser agressivo.
Na minha percepção, um ser com essa envergadura moral
nunca
seria, na minha percepção. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha sido duro, né? Que ele não tenha sido contundente.
Uma coisa é ser agressivo, outra coisa é ser duro.
Então, assim, ele teve a ação na medida exata que um ser amoroso seria com a envergadura moral que ele tem. Essa é a minha percepção.
Tá. Eu quero lembrar que a gente tem um texto aqui para ser distribuído. Quem quiser pode pegar aqui. Segunda-feira da semana que vem, nosso estudo continua e deverá estar aqui conosco o André Siqueira. E eu convido a todos a estarem presentes.
Só quero agradecer.
Só quero agradecer a sua colocação, porque provavelmente muitas pessoas passassem aqui com uma ideia não correta daquilo que eu estava querendo passar. Você me ajudou a dar uma curimada, vamos dizer assim, naquilo que eu estava querendo dizer. Agradeço.
Mas, Elba, se me permite, eu me recordo, foi no YouTube que eu peguei até para uma aula, né, para uma ilustração. Então, aquela passagem do Cristo, onde ele tira o menino endemoniado, né, que os discípulos não conseguem salvá-lo, e aí o pai fala, né, olha, mas se os discípulos não conseguiram salvar, na hora que ele vai ter com os discípulos, a visão não polidiana, né, que é um filme que não é comercial, o Cristo com aquela paciência toda, como se nós fôssemos crianças, né? Então a visão de estar lidando com crianças. Vocês não conseguiram, mas um dia vocês vão conseguir. Então eu concordo com você, irmã.
É que somos crianças, né? Emmanuel já nos coloca como meninos espirituais. Esses dias eu fiz uma colocação sobre como crianças da moral do pai. Aí eu coloquei em inglês assim, somos crianças ainda. Ainda muito a aprender e precisamos ainda ser ensinados, instruídos e educados, né, para essa caminhada.
Irmãos, eu sou aqui o guardião do tempo. Nós temos que observar rigorosamente porque tem problema de ordem administrativa, a pessoa que grava tem que descer para substituir o outro, então nosso tempo está esgotado. Elda, você pode fazer a prece de encerramento para a gente ler, né?
Amado Pai, agradecer por essa chuva maravilhosa, que nós já estávamos com tanta dificuldade no dia a dia, tantas áreas de preservação sendo queimadas, e estamos precisando dessa chuva, uma bênção, uma verdadeira bênção. Agradecer pela vida, pelas oportunidades que temos, como este momento de estudo, de reflexão, pelas oportunidades de trabalho no Seara Mestre, agradecer pela própria vida no corpo físico que nos proporciona essas oportunidades tantas de evolução, pedir que saibamos aproveitá-las todas e sermos certos fiéis nessa seara. Então, amado Mestre, gratidão pelos ensinamentos que nos trouxe, aos evangelistas que trouxeram ou permitiram que nós tivéssemos visto esses ensinamentos à mão hoje. Sem eles, não de alguma forma, certamente, o Mestre conseguiria arrumar das igrejas, tivéssemos com esses ensinamentos. Mas os evangelistas fizeram isso. E agradecer aos nossos amigos do Plano Maior, que nos orientam, nos intuem, nos encaminham no dia a dia com tanta paciência, com tanta tolerância pelas nossas fragilidades, que são tantas. E agradecer por tudo. E pedir que sejamos instrumentos nessa seara, lúcidos e límpidos, para levarmos o conforto, o amor, a paz àqueles que se aproximam de nós. Que assim seja. Graças a Deus.
Que assim seja. Graças a Deus. Eu tenho aqui então um novo texto.